A volatilidade Trump deu as caras mais uma vez nesta quarta-feira. Os mercados ficaram enlouquecidos porque Trump chegou com uma nova tarifa para os chineses, 125%. Os mercados imediatamente reagiram. Na sequência, Trump veio com uma pausa, 90 dias de pausa para as tarifas, mas a China está de fora. Para a China, continua tudo igual. Ainda assim, a soja fechou com quase 20 pontos de alta na Bolsa de Chicago, e é isso que a gente vai buscar entender agora, entrevistando e recebendo nessa tarde de quarta-feira a Lê de Lara, sócio-diretor da Paine Agronegócios, meu amigo. Para quem gosta de volatilidade, como você já me adiantou um pouquinho mais cedo, hoje foi dia bom para aproveitar esse sentimento. Boa tarde, seja bem-vindo.
Olá, Carla, boa tarde, obrigado pelo convite. Dias igual hoje mostram que a gente não sabe de nada realmente, né?
E quando a gente acha que a gente já viu de tudo, né, Ale? Principalmente nesse mercado, a gente viu que a gente não viu nada mesmo. Quando o Trump chegou com 104% de tarifa, a gente falou, pronto, batemos no teto, a China vai responder. Respondeu, 84%. Agora chega, vamos negociar. Não, Trump foi lá e trouxe mais uma cartada, 125%, e nada de pausa para os chineses. Para eles continua tudo igual. Agora, Ale, com tudo isso, mesmo assim, a soja subiu. Por quê?
Esse é o sentimento do mercado, Carla, porque do ponto de vista operacional, vamos colocar do ponto de vista de uma esmagadora chinesa que compra soja nos Estados Unidos, 20% já era inviável. Então, 54%, 34% ou 84% não fará grande diferença olhando desse ponto de vista. Então, o que acabou acontecendo, ou o que está acontecendo, acredito que são os dois países se colocando em posições de força e dizendo que, se você quer confronto, eu estou disposto a ir para o confronto com você. Então, não adianta você me tarifar que eu vou te tarifar também. E nesse intervalo, o Trump ele abriu uma janela de 90 dias para poder negociar com os países que não anunciaram nenhuma tarifa retaliatória. Então, alguns já haviam procurado, como o Japão, como a Coreia, como o próprio Vietnã, que por coincidência, os três ali estão na segunda posição nos destinos dos produtos chineses. Então, o Trump retirou as tarifas de mais de 70 países e agora nós vamos ter um momento ali de 90 dias que podem surgir acordos comerciais, o que atrapalharia mais ainda a China se realmente esses acordos eles vierem surgir. Então o mercado acabou se animando, saiu um pouquinho aquele pânico de hoje, já que entrariam em vigência essas tarifas. Produtos como o petróleo, que estava caindo mais de 5%, voltou a subir, alta de 5% mais ou menos nesse momento. Aí o petróleo subindo acaba levando na carona basicamente todos os outros produtos.
Bom, Ale, quanto é que o quanto disso o mercado já entendeu e o quanto ele ainda pode precificar? Ou é possível fazer essa pergunta nesse momento diante de notícias que a gente nem imagina que podem aparecer e vão aparecendo numa rapidez talvez sem precedentes, né, Ale?
Sim, o mercado realmente ele está muito mais volátil do que ele esteve no primeiro mandato do Trump, que tinha basicamente como alvo a China. Então, a maneira que ele vem se comportando agora, não há nem como comparar muito, nós não temos um padrão. Ah, em 2018 ele fez isso, a reação foi essa, agora ele está completamente fora do radar. Por isso que nós vemos um ativo caindo 4%, 5% num dia, subindo 4%, 5% no outro dia, até porque muito dessas ordens são executadas por robôs e eles vão se ajustando conforme a retórica, conforme a narrativa, ela vai se alterando. Quando nós vamos para o mercado físico, para a economia real, poucas alterações com relação a preços, elas aconteceram. Então, o frete até caiu um pouquinho, mas sai de 35, 36 dólares para 34,50, 35 dólares. Preço da soja no Brasil tem uma alteração de 50 centavos, um real em algumas praças, porque os referenciais eles vão trabalhando de maneira distinta, equilibrando o preço, reduzindo a volatilidade. Agora, para o mercado financeiro, que opera exclusivamente com derivativos, é um pouco difícil de tentar prever ou ter alguma estratégia que consiga mitigar esse risco, porque se você compra e o preço cai, você paga o ajuste. Se você vende e o preço sobe, você paga o ajuste. Então, talvez a melhor situação seja ficar de fora, mas nós sabemos que, infelizmente, não é possível. Essa é a função deles, né?
É verdade. Agora, Ale, então a gente tem essa sinalização de que pelo menos essa volatilidade vai continuar. E esse. Como é que está o volume de recursos circulando no mercado nesse momento, Ale, em especial nas commodities agrícolas? Ele é um volume de dinheiro robusto que vai passando de um ativo para o outro, entre os derivativos. Como é que isso está acontecendo em termos financeiros, se é possível mensurar nesse ponto de como estão as coisas?
Sim, não vemos grandes alterações, cara. O que nós estamos vendo são mudanças de posições muito rápidas. Então, pegamos o ouro, por exemplo. O ouro teve um movimento quase que parabólico de alta agora devido ao risco. De repente, começa uma liquidação do ouro para que eles migram para os juros. Agora começa a ver um cenário, saem dos juros, voltam para o ouro. Agora, commodities como a soja, como o milho, como o próprio petróleo, eles continuam com a movimentação, o volume de dinheiro, basicamente o mesmo. O que acontece são as trocas de posições de uma velocidade maior devido à mudança rápida de cenário.
Ale, como é que você vê tudo isso chegando efetivamente para o mercado brasileiro de soja? Nós já temos as notícias que essa semana os prêmios cederam um pouquinho mais. Ao mesmo tempo, a gente tem essa volatilidade posta sobre o dólar também muito intensa. Hoje o mercado já chegou a superar R$ 6. A gente está falando agora de uma moeda americana abaixo dos 5,90. Como é que tudo isso está se traduzindo em preço de soja para o mercado brasileiro, competitividade do nosso produto e, claro, impacto nos compradores e vendedores?
Eu acredito que a gente tem que separar aí alguns pontos de vistas, né? Para o produtor, houve pouca alteração, principalmente se ele olha o preço da saca em reais, então houve pouca alteração. Para as tradings, o mercado realmente está em ebulição, porque muitos deles estão com pouca margem de originação, eles têm muitas posições vendidas com prêmios de 40, 50, 60 pontos, novos prêmios, novas posições foram abertas a 70, 80, esses prêmios foram para 140, 150, então a própria marcação a mercado para eles acabou dificultando. Aí quando nós vamos para a tentativa de originação para completar a carga, preços praticados nas regionais aqui no Brasil acima da paridade de exportação, então há essa dificuldade. Nesta semana tivemos alguns casos de washout para algumas tradings que vieram pagando preços muito acima do mercado. Sempre que isso acontece, acaba distorcendo um pouquinho na visão do produtor, porque se fulano está me pagando 125 e ciclano me pagando 121, opa, eu vou segurar porque o 125 pode ser que melhore um pouquinho. Então, isso acaba dificultando bastante em qual estratégia que eu vou adotar. Hoje mesmo nós tivemos prêmios um pouquinho mais sustentados comparando com ontem. Agora à tarde nós já tivemos uma queda do prêmio, porque Chicago virou, passou a subir ali, fechou com 2% de alta. Os bids das tradings eles acabaram reduzindo um pouquinho. Agora, em comparação com ontem, diferença de, na média, vamos colocar R$ 1 por saco. Então, é uma volatilidade que o produtor não sente efetivamente, ele sente através das notícias, através do que o Trump está fazendo, do Twitter do Trump. Agora, as tradings, as indústrias, elas estão sentindo muito pela forma que elas têm de negociar. E hoje nós tivemos rumores de que a China foi para a Argentina, comprou alguns poucos barcos lá para poder comprar estoque, porque nos Estados Unidos não tem viabilidade alguma, né?
Agora, Ale, quando a gente faz essa análise e entende um pouco melhor essa forma de negociar das traders ou das originadoras, enfim, desses participantes efetivos do mercado, não só de papéis, mas de produto efetivamente, eles estão preocupados com o que especificamente? Aliás, hoje eu recebi uma pergunta aqui num grupo que é o seguinte: mesmo sendo uma empresa americana comprando soja no Brasil, como uma ADM, como uma Cargill, enfim, uma Bunge, para mandar essa soja para a China, muda alguma coisa com essa tarifação? Não muda, mas é interessante como isso vai batendo na mente do produtor, né, Ale? Ele deve estar se fazendo agora milhares de perguntas, buscando entender como é que a soja dele está no meio dessa confusão toda, né?
Sim. Apesar de, por exemplo, uma Cargill, uma ADM serem empresas norte-americanas, a soja é brasileira. Então, vamos dizer, o certificado de origem da soja é do Brasil, e o Brasil não está dentro dessas tarifas da China contra os Estados Unidos. Agora, se a China resolve, através de uma medida retaliatória, sancionar uma empresa norte-americana, como fez com algumas, aí pode haver uma preocupação, mas Pelo menos por hora, isso não está no radar. Na verdade, talvez tenha sido até um erro ter comentado alguma possibilidade dessa, porque pode, como você disse, entrar na cabeça de alguém. Então, fluxo Brasil-China segue normal, segue sem problema algum. O que o produtor ele acaba sendo bombardeado são de notícias, porque o derivativo tem uma volatilidade muito alta. Então, hoje ele teve essa alta de 2% no fechamento. Isso já traz uma esperança que o preço possa melhorar da soja. Aí, quando ele vai olhar para o câmbio sai de uma máxima do dia de 6,11, vem para um 6,85, 6,86. Isso pode tirar o valor da soja, então ele fica na dúvida: será que eu vendo amanhã o preço que o meu comprador me ofereceu? Eu espero mais um pouco, porque o preço ele pode subir, porque o Trump afrouxou uma política, ou porque o Brasil afrouxou alguma política. Então a gente acaba caindo naquilo mesmo que basicamente todo mundo fala, que é olhar para a margem. Né? A tática da esperança ela tem uma grande chance de dar erro. E o que manda é a margem, é o custo de carrego. O cenário fiscal do Brasil não teve alteração. A expectativa é de mais uma alta na taxa de juros. Nós deveremos chegar próximos, ou se não, 15% já no curto prazo. Tudo isso encarece o custo do dinheiro, encarece o custo de carrego, deixa uma janela de custo de oportunidade muito boa para uma aplicação em renda fixa aqui no Brasil, porque tentar acertar o mercado já é difícil. Num cenário de volatilidade como esse, ele passa a ser improvável. Então, o conselho, às vezes, é se ater um pouquinho da volatilidade do que o Trump fala, do que o Xi Jinping fala, olhar para o seu próprio bolso. Se a lucratividade está boa, não há por que esperar para tomar alguma decisão.
Ale, e o quanto disso já aconteceu nesses últimos dias? A gente está falando de quase uma semana do anúncio do tarifaço e de todas essas ações, esses movimentos seguintes, tanto de China quanto de Estados Unidos. Isso forçou um pouco da nossa comercialização? O produtor aproveitou ou os ralis de Chicago, ou os ralis do dólar, ou esses prêmios altos para avançar? Nós tivemos um bom volume de negócios nesses últimos dias?
Sim, desde a quinta-feira
Que
passada,
ótimo.
cara, nós estamos com volumes médios ali de 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas sendo negociados por dia. Pegamos, por exemplo, uma região ali de Sinop, norte do Mato Grosso. A questão de 30, 40 dias atrás, nós estávamos falando de soja de 110, 109, R$ 108. Hoje nós estamos falando de uma soja de R$ 120 nessa região. E para entrega agora, abril, entrega maio, recebimento curto, também recebimento maio. É uma oportunidade. Porque nós estamos num cenário, do ponto de vista do produtor, um cenário muito bom, porque temos oferta de soja com a produção recorde, independente 165, 175, é uma safra recorde, maior do que foi um ano retrasado. Nós temos preços muito bons e nós temos demanda se apresentando, não há dificuldade de colocar esta soja a mercado. Então, eles têm aproveitado essas possibilidades do mercado e realmente o farm selling na última semana ele rodou bastante. Bastante bem intenso, a gente deve estar próximo aí de 60% já da comercialização realizada aqui no Brasil. E seguimos embarcando, né? Quase 15 milhões de toneladas esse mês, que encerrou o mês de março, uma expectativa de 13 milhões e meio, de acordo com a ANEC, agora para o mês de abril. Então, o Brasil tem vendido, tem embarcado, o produtor tem aproveitado, está difícil é para as tradings mesmo.
Ale, esse movimento todo, ele muda a perspectiva de oferta que a gente tem para os próximos meses? A nossa oferta pode ficar um pouquinho mais restrita, mais rapidamente do que a gente imaginava com essa mudança de cenário?
Pode sim, cara. E por incrível que pareça, nós temos uma safra recorde e o risco de termos um balanço apertado. Porque a China, por exemplo, já comprou um volume muito maior do que comprou no ano passado, no ano retrasado, quase 30% acima do que a média. Então, isso é uma demanda realmente bem presente. Ela desacelerou um pouquinho compras novas agora no último mês, até devido a uma queda da margem, ao recebimento de soja, mas ela vai precisar comprar mais para cobertura, para julho, agosto. Em diante. E se a questão China-Estados Unidos se mantiver como está agora, não há a menor possibilidade de uma empresa privada ir para os Estados Unidos comprar soja lá. Então, continuará comprando no Brasil, continuará comprando na área argentina. Se eventualmente nós exportarmos 106, 107 milhões de toneladas, que parece um cenário bem possível, até porque as exportações de milho deverão ser um pouquinho abaixo do ano passado. Então, nós temos uma janela de logística para embarcarmos esse volume acima de 105 milhões de toneladas. Com o mercado doméstico demandando 55, 56 milhões de toneladas, se nós tivéssemos uma safra de 170, nós chegaríamos com o estoque final na faixa de 4 milhões, 4 milhões e meio de toneladas, que é apertado. Então, realmente, a gente tem uma chance de ter pelo menos uma curva flat nos prêmios de exportação, com uma possibilidade de mais alta para o segundo semestre, que seria natural devido à entre-safra.
E eu imagino que essa disputa, portanto, entre exportação e demanda interna também deva se acirrar diante desse quadro que você acabou de detalhar para nós.
Sim, vai se manter. A gente já está vendo desde janeiro essa disputa, a indústria com margens muito boas, pagando mais do que a exportação. Por isso que nós tivemos ao longo do ano, pelo menos até agora, aí 4 meses quase do ano, os preços praticados nas regionais acima da paridade de exportação. E aí nós ganhamos mais um aliado. Ainda que é ruim rir da desgraça dos outros, né? Mas a Vicentin na Argentina, que era a maior esmagadora lá, encerrou as operações. Uma oferta menor de farelo virá da Argentina, e certamente o Brasil tem condição de ganhar esse mercado, exportando aí mais de 22, 23 milhões de toneladas. Então a indústria pode demandar, além do consumo doméstico, demandar para esmagamento, para exportação de farelo, enquanto as trainings continuam ativas, embarcando a soja in natura para os destinos tradicionais.
A gente viu isso acontecer, principalmente quando a Argentina vinha perdendo suas safras, né? Ali, com menos matéria-prima, menos esmagamento, participava menos dos mercados e o Brasil ia preenchendo esse gap. Dessa vez pode ser diferente com essa paralisação da Vicentim, portanto. Podemos ter de
Não,
novo
pode ser
esse,
da mesma
essa.
maneira.
Mais uma. Eu digo, tal por outro fator, mas vamos preencher esse gap. É
Isso.
isso. Tá.
Exatamente. O Brasil tem volume e tem condição de embarcar. O próprio Porto de Paranaguá está investindo muito com os operadores privados para aumentar a exportação de farelo de soja. Então, o Paraná, que tem uma vantagem logística extraordinária em relação aos outros estados, porque estamos a 500, 600 quilômetros da produção para o escoamento de carga, está investindo. E o Brasil tem olhos voltados para a agroindústria, para o esmagamento de soja, para a exportação de farelo. Então, para o Brasil, é um cenário. Do ponto de vista, claro, do agroexportador, é um cenário excelente.
Ale, era justamente nesse ponto que eu queria chegar, a condição logística. Hoje eu conversei com o presidente da ProSoja Brasil, seu Maurício Buffon, durante o Bom Dia Agronegócio, e ele dizia: Carla, a gente tem realmente uma série de oportunidades, mas os desafios que o próprio Brasil impõe para o agronegócio podem limitar o potencial dessas oportunidades, como é o caso da logística, por exemplo. Isso a gente está falando da armazenagem até o escoamento via porto, né, Ale? Não é só um elo que sofre nosso aqui dentro.
Sim.
Então, como é que você avalia justamente esses desafios que o Brasil impõe para as nossas oportunidades a partir desse início, dessa nova guerra comercial?
Nós temos que, nesse momento, alongar a nossa janela de exportação, já que eu não consigo embarcar 17, 18 milhões de toneladas mensais. O meu teto ali é próximo de 16 milhões, com muita sorte, se o clima ajudar. Eu tenho que alongar essa janela de exportação, a exemplo do que aconteceu em 2023. O Brasil, ele precisa, de forma urgente, investir em ferrovia, que é realmente quem consegue dar liquidez do interior para os portos. Algumas movimentações, elas começam a acontecer. Na semana passada, eu palestrei num evento aqui de comemoração aos 90 anos do Portos do Paraná, Porto de Paraná, Aguaia e Antonina, e o deputado Fábio, que é o líder da comissão aqui da Assembleia de Infraestrutura, anunciou que o governo está negociando a Ferroeste, passando para a iniciativa privada, a Ferroeste, para o investimento privado. Isso vem ajudar muito no escoamento de carga, porque o Paraná, por exemplo, ele vive um pequeno gargalo em Guarapuava e em Ponta Grossa, por serem serras. Você não consegue colocar um ramal ao lado do outro, porque senão você tem o um precipício ali. Mas a iniciativa privada tem capital, tem expertise, tem inteligência para poder fazer esse investimento. Então é um primeiro movimento, por sorte, minha, principalmente porque eu estou aqui em Curitiba, fazenda na Lapa. O governo do Paraná está fazendo isso. Seria muito bom se o governo federal olhasse dessa mesma forma que o Paraná está olhando, liberasse, por exemplo, a Ferrogrão, que ligaria Sinop a Taiatuba, a Meritituba ali, que facilitaria o escoamento de carga pelo Arco Norte, que ganhou muita representatividade, e também liberassem novos investimentos nos portos. Porque hoje os portos já estão com capacidade ociosa quase nula, principalmente se olha para Santos, se olha para Itaqui, se olha para Barcarena, Santarém. Lá em Barcarena tivemos aquele acidente há 15, 20 dias atrás, onde uma barcaça derrubou uma esteira. É uma capacidade que é perdida durante 3, 4 meses até a reconstrução. Estamos falando quanto? 20, 30 mil toneladas de soja que deixam de embarcar por mês. É um volume importante. Isso acaba pesando no custo, e esse custo de logística no agronegócio, ele é o vilão para o produtor rural devido à formação de preço. Então, se o Brasil fizer o trabalho, fizer a lição de casa, principalmente aqueles portos que a responsabilidade da gestão foi transferida para o Estado, e o Estado tem mais poder para poder decidir qual investimento que vai fazer, leilões de retaguardas portuárias, organização do PDZPO. O Porto de Paranaguá aqui é um porto de excelência, 5 anos ganhando como melhor porto do Brasil. Ele sai de uma movimentação de 45 milhões de toneladas para 60, 65 milhões de toneladas. Então é um modelo que é possível replicar, mas para isso precisamos da sensibilidade, principalmente do governo federal, e agora que faz falta um Tarcísio lá no Ministério da Infraestrutura, né?
É verdade, esse faz falta. Bom, Ale, diante disso, esse faz. Diante disso tudo, Ale, a orientação para o produtor, e apesar desses desafios, é de que ele continue capturando essas oportunidades. Olhou a margem, deu lucro ou faz sentido para a gestão dele, captura. E vou emendar uma pergunta seguinte: isso já para a safra 25-26 considerada também?
Sim, imagine que hoje nós tivemos indicativos com condição CIF colocado no Porto de Barcarena a R$ 142 a saca. Então é um preço muito bom. Isso vai
Safra
ser
atual, né, Ale?
safra 26, não safra
26?
26.
Olha aí.
Isso, entregando fevereiro, recebimento em março. Se você traz isso para Mato Grosso, nós estamos falando de preços de R$ 129, R$ 130 nesse momento. Nós tivemos
Poxa
uma
vida,
conjectura
sim.
muito boa, né? Dólar estava alto, apesar dele ter recuado. Estamos falando um dólar acima de 5,80.
Sim.
Prêmios, eles estão muito bons. E Chicago simplesmente que deu uma recuada. Mas se o produtor tiver um pouquinho de apetite, ele pode usar o derivativo até para alavancar esse preço de venda. Nós mesmos aqui na Pine temos uma mesa institucional de derivativos que operamos para tentar capturar valores melhores. Mas só vender a saca para o ano que vem. Claro, não tem como avançar com 50% de vendas nesse momento, o cenário ele é muito incerto, mas como eu gosto de falar, começar a colocar o pé na água e começar a fazer algumas vendas agora pode ser muito saudável, principalmente para quem comprou o insumo no final do ano passado, começo de ano, pagou um potássio ali, o equivalente a US$ 300 abaixo no custo de frete, algo que já está acima de 350. Então ele teria uma relação de troca muito favorável em relação ao que ele comprou, em relação ao que ele está vendendo agora. Eu acho que oportunidade não devem ser desperdiçadas, ainda mais em cenários voláteis.
Sem dúvida. Ale, para quem não fez a compra de insumos e precisa olhar para a relação de troca, é momento?
Na verdade, agora nós não temos muita escolha, né, cara? Porque conforme mais eu espero, a janela de recebimento desse insumo ele vai se fechando. E nós não temos, nesse momento, algum fundamento claro que diga que os preços possam cair. Na verdade, os preços eles continuam subindo. O cenário do Trump Trade aí, com toda essa guerra tarifária, ele traz mais incerteza. Incerteza significa prêmio de risco em cotação, significa preços mais altos. Daqui a pouquinho, regiões como a Centro-Oeste, que tem um plantio mais antecipado já em meados de setembro, se esperar muito para comprar, é perigoso você receber esse insumo fora da janela. Hoje ainda há uma necessidade de mais ou menos 50% na compra de fertilizantes para a temporada nova de soja, talvez um pouquinho menos, mas sementes nós temos 50%, defensivos nós temos 70% para ser comprado ainda. Então, esperar muito, principalmente no caso de semente e adubo, pode ser um risco. E a dica que eu dou é: se a relação de troca, isso vai depender muito do cenário regional, ficar favorável, principalmente se o produtor tiver caixa, Eu acho que não dá para perder essa oportunidade. Avaliar barter também, apesar que o jorinho está um pouquinho caro, mas pode ser uma saída de financiamento. Agora, esperar para comprar ou buscar um financiamento de mercado muito caro para poder fazer a compra desses insumos traz um risco muito grande. Tem que trabalhar casado com a ponta da venda também para não piorar ainda mais essa relação de troca.
É verdade. Bom, Ale, quero muito te agradecer pela companhia. Ficou muito claro e evidente que é um momento importante para o produtor brasileiro. Esse volume de comercialização ajuda a gente a trazer essa saúde também para o comércio brasileiro, mantido enquanto é possível. Isso é muito bom. Mostra que a gente tem esse status de origem confiável. Isso é muito importante para a sojicultura do país, né, Ale? Isso vale para todos os elos da cadeia, do produtor. Tá ali na ponta inicial de tudo até o nosso embarcador ali nos portos, e essa soja chegando bem para os chineses ou para onde quer que seja, mostra que somos uma origem que tem uma consistência de oferta, uma qualidade de oferta e essa confiabilidade. Nesse momento onde as relações comerciais estão estremecidas, isso vale ouro, né, Alê?
Ah, resumiu brilhantemente, cara.
Obrigada. Alê, é sempre bom estar contigo, viu, meu amigo? Obrigada pela companhia. Sempre juntos, aqui você está em casa, você sabe disso. Então volte mais vezes para a gente continuar tendo as suas análises sempre muito completas. Obrigada.
É, eu que agradeço o convite. Obrigado,
Um
cara.
abraço, boa semana para você, Alê.
Um
Até
abraço, até
mais.
mais.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, aí é aquilo, né? A boa notícia veio, o copo meio cheio para o Brasil, mais que meio cheio, eu diria. Então temos aí um volume de comercialização desde que foi anunciado a guerra comercial. Começou esse caos no mercado, algo entre 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas sendo negociadas todos os dias. Isso é muito positivo para um momento onde nós temos uma safra tão robusta posta no mercado e como o Alê pontuou aqui, fez a sua análise. Sim, podemos ter uma restrição de oferta, uma oferta mais ajustada mais cedo do que imaginávamos. Vamos ter uma exportação forte, uma exportação consistente. A gente continua embarcando muita soja, são mais de 15 milhões de toneladas, como o Ale já pontuou também. E temos essa demanda interna também forte. Os argentinos deverão esmagar menos soja, aliás, isso puxou os preços do farelo e puxa os preços do farelo desde o início da semana, porque nessa semana também, como pontuou o Ale, a Vicentina anunciou a paralisação das suas operações, essa que foi a maior esmagadora e mais tradicional esmagadora de soja da Argentina, dando mais espaço aos derivados do Brasil. E a gente tem condições de aproveitar isso, vamos ter que driblar a logística, mas fato é que a gente tem oportunidades muito fortes à frente, só precisa ter cautela e o Alê traz o conselho de ouro: olhar a margem, não dá para desviar agora os olhos da margem. Fez a conta, deu resultado, fez sentido. Não tem por que não participar do mercado. Vamos ver como é que as cotações ficaram na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira, volátil para os mercados. Bom, a soja volta a operar acima dos 10 dólares por bushel, à exceção do setembro, que foi ali o patinho feio do dia, mas ainda assim voltando a patamares importantes. Maio, 10 dólares e 12 centavos por bushel, 20 pontos de alta. O julho, 10 e 23, 19 pontos e meio de ganho. O agosto, 10 dólares e 16, 19 pontos mais 75 de alta. E o setembro, com o mesmo ganho, vai a 9 dólares e 95. Preços do milho agora. Hoje foi dia de alta para todo mundo. Maio, 4 dólares e 74, julho, 4 dólares e 80, setembro, 4 dólares e 42 e o dezembro, 4 dólares e 50 centes por bushel, altas de 3,75 a 5,75. Vamos aos preços do trigo. O trigo fechou em campo positivo, mas com um pouquinho mais de cautela, né? Fechou ali com pequenas altas de 1 a 2,25, com o maio valendo 5 dólares e 42, o julho 5 dólares e 55, setembro 5,69, o dezembro 5 dólares e 91 centes por bushel. Vale você revisitar a entrevista feita hoje com o Elcio Bento, o analista das safras e mercado, que esteve conosco hoje aqui na programação da TV Notícias Agrícolas, falando justamente sobre como esse tarifaço, essa guerra comercial no seu ápice, atinge o mercado do trigo, como isso impacta para os preços e também como deixa o trigo da América do Sul mais competitivo, inclusive o nosso. E essas podem ser, inclusive, notícias que poderiam influenciar a decisão do produtor brasileiro, perdão, para a nova safra de trigo do Brasil. Começa a ser semeada mais efetivamente no mês que vem, tendo já algumas áreas começando a ser plantadas nesse mês de abril. É um montão de informação que você precisa ter no seu radar, mas aqui no Notícias a gente vai filtrando tudo que você precisa saber para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na sequência, Alexander Horta chega com o fechamento de mercado, com todos os destaques desse volátil 9 de abril. Continue nos acompanhando por aqui. A nossa programação volta já já.